E vamos ao assunto, é política com o Thiago Valenciano, dois temas hoje. Vamos começar pelo primeiro, agora há pouco falei sobre o prefeito Ulisses Maia e também ex-secretário municipal, que, segundo o Tribunal de Contas do Estado, estão sendo multados R$ 27.165,60 em multas por irregularidade no contrato com a licitação com empresa especializada na manutenção da frota de veículos municipais. Meu caro Thiago Valenciano, vamos começar por aí. Depois tem outra discussão que eu também acabei de colocar, inclusive com uma sonora do deputado federal Ricardo Barros, que é a aliança entre o PSD do governo do Estado, do governador Ratinho Júnior, e o progressista do deputado Ricardo Barros. Mas vamos começar falando sobre o Tribunal de Contas e a multa ao prefeito e o ex-secretário.
Olá, Gilson, ouvinte da CBN. Pois é, eu tô acabando com a pauta da CBN, né? A CBN faz a pauta e eu entro no meio da pauta. Mas olha, a respeito dessa multa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é uma multa que foi imposta diretamente ao prefeito, uma multa relativamente barata por se tratar de multa, mas pesa no bolso porque são R$ 27 mil. Só que ela é uma multa que envolve mais a questão da licitação no aspecto da tomada de preço. Ainda cabe recurso para o prefeito, é bom deixar isso claro, mas a multa, o cerne da multa vai na tomada de preço. O que é essa tomada de preço? É quando, no processo licitatório, há um levantamento dos preços de mercado praticados para ver se no objeto da licitação e no valor imposto pela licitação, esse valor vai estar aproximado com o preço de mercado praticado. E aí a prefeitura ela tem por obrigação sempre contratar, a partir do memorial descritivo da licitação, o valor mais barato, né? Então, é essa a questão. E aí, a prefeitura errou, segundo o Tribunal de Contas do Estado, na tomada de preços. Então, o problema está ali, tomada de preços. É aí que está a questão fundamental. Então, a respeito dessa multa, é uma multa relevante, mas no aspecto político, porque envolve o ex-secretário Wagner de Oliveira, aquele mesmo que foi pego com o dinheiro em casa, que até hoje não foi totalmente explicada essa situação.
Aquele da limpeza do canteiro, não é esse?
Exatamente. Um suplente de vereador, que é o Ângelo Salgueiro, que hoje ele é suplente pelo PSL, e também a Prefeitura de Maringá. Então, quer dizer, todos esses entes envolvidos e esse aspecto ainda sem totalmente resolvido, né? Foi imposta a multa, cabe recurso para a Prefeitura, e aí quando vir no julgamento final, a gente acompanha de novo aqui na CBN. Sobre o aspecto da virada aí, da escolha, na verdade, da aliança do Progressistas com o PSD para as eleições do ano que vem, eu tenho a dizer o seguinte. Primeiro aspecto, você gosta ou não do Ricardo Barros, você xingando ele ou não, chamando ele de vários apelidos que ele já recebeu, de que ele está sempre a governo e tudo mais, você pode xingar ele do que você quiser. Mas o fato é que o Ricardo ele é um mestre na arte de articulação política e de resolver os problemas políticos jogando com um elenco bem completo. Digamos que o Ricardo tem um elenco hoje, politicamente falando, próximo ao do Flamengo, e os demais jogam com elencos muito próximos ao do Botafogo, nada contra o Botafogo, que está na segunda divisão do brasileiro. Mas ele tem um elenco repleto por quê? Porque ele foi criando personagens políticos da sua trajetória política com próprios integrantes da sua família. Então ele tem a deputada Maria Vitória, tem o ex-prefeito Silvio Barros e tem a esposa Cida Borghetti, que inclusive foi governadora do estado. Então, assim, você gostando ou não do Ricardo, ele ataca no xadrez político com quatro peças ao mesmo tempo. E ele embola o jogo ao mesmo tempo, né? Ele deixa o jogo um pouco embolado. Por quê? Ele saiu na frente e, fechando essa aliança com o PSD pro ano que vem, ele mata vários problemas. O primeiro problema que ele resolve é garantir o apoio do Ratinho Júnior, se o PP e tudo tende a crer que o Progressistas vai apoiar, porque ele é o líder do governo, garantir o apoio do Ratinho Júnior para o Bolsonaro no ano que vem. Olha só o primeiro aspecto da tacada que ele deu. Ele amarrou o Ratinho Júnior na campanha de reeleição do Bolsonaro. Esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto, ele ao mesmo tempo conseguiu fechar uma base de três ou quatro deputados estaduais do Progressistas e ter aquilo que eu falei o ano passado, que um dos grandes vencedores da eleição do ano passado foi o PP do Ricardo Barros. Vocês lembram que eu falei que ele perdeu em várias cidades com vários prefeitos com acima de 15 mil votos? Então ele vai lançar uma base muito forte para a candidatura desses prefeitos para ampliar sua base eleitoral de deputados. Então eu acredito que o PP pode chegar a 5, 6 deputados se continuar dessa forma. Então ele garante uma base e faz um palanque para aumentar a sua base de deputados estaduais no Paraná. E ainda embola o jogo, por quê? O ano que vem, nós temos duas questões relacionadas na mira aí do governo do estado, que envolve a articulação do Ratinho Júnior. Primeiro aspecto, quem o Ratinho Júnior vai benzer enquanto candidato ao Senado? Será que o Ratinho Júnior vai continuar com o Álvaro Dias? Ou será que o Álvaro fará um voo solo? E se ele não apoiar o Álvaro, quem ele vai colocar à disposição para ser o candidato ao Senado? E aí o Ricardo joga com mais três frentes. Ele joga tanto com a frente do ex-prefeito Silvio Barros, que não quis disputar a prefeitura ano passado em Maringá, joga com a frente da ex-governadora Cida Borghetti, que quando disputou uma eleição para deputada federal, fez muito mais votos do que o marido, né? Ela foi recordista de votos, o Ricardo nunca bateu os votos da Cida para deputado federal, e ainda joga com a própria possibilidade dele mesmo ser candidato ao Senado, que já disputou uma eleição para o Senado, e ficou em quarto lugar, mas muito próximo daqueles que foram eleitos lá em 2010. E ainda deixa embolado o jogo da vice-governadoria do Darcy Piana, que todo mundo quer tirar o Darcy Piana de lá, mas ele ainda é o vice-governador do estado, só que ele oferece um cartel de informações. Ele deixa o Marcelo Bellinati, possivelmente, pleiteando essa vice, deixa a própria Cid e deixa o próprio Silvio também disputando. Então ele deu uma amarrada final, conseguindo vários candidatos e abrindo vários flancos em relação ao seu partido, né? Então essa que foi a movimentação política que o Ricardo fez ontem, fechando o apoio ao Ratinho Júnior.
Você não acha que isso cria uma aproximação, por mais que aparentemente indireta, e até mesmo com a possibilidade de uma candidatura a vice-governador do prefeito Ulisses Maia?
Olha, fica próximo e ao mesmo tempo distante, né? Porque como é que você vai lançar um vice do próprio partido? Não faz muita lógica, né? Você lançar chapa pura numa coalizão que você precisa de vários partidos. E o Ratinho, ele ampliou o seu pupurri de candidatos a vice, né? Fala-se muito no Paranhos de Cascavel, fala-se do Ulisses, que é vice, que poderia ser vice sendo do seu próprio partido, e do Marcelo Bellinati, do PP em Londrina. Então você tem três prefeitos do interior querendo a vice. Porque eu já comentei que várias vezes Maringá está muito subrepresentada em relação aos secretários municipais nessa gestão do Ratinho. E hoje a cidade é a terceira do estado. Londrina também está bem subrepresentada. E o governador vai ter que compor com as bases estaduais aqui do norte e noroeste do Paraná para conseguir ter uma reeleição mais tranquila. É possível que o Ratinho vença até por WO, porque a gente não tem outra figura aparecendo. Mas o jogo ficou mais embolado e o leque de possibilidades, o elenco, o plantel que o Ricardo apresentou para o Ratinho é muito mais convincente do que aquele que existe no seu próprio partido, né? Então, eu acredito que ele deu possibilidades para a negociação. E ele marcou o posicionamento, porque todo mundo que vier agora na coligação, o Ratinho obrigatoriamente vai falar: Ricardo, você aceita o PTB na minha coligação? Ricardo, você... Então, assim, ele amarrou o conselho político do governador no seu trabalho, enquanto trazendo o seu partido para o governo do estado. Então foi interessante essa movimentação do Ricardo antecipada, até muito antecipada. A gente está mais de um ano da eleição para poder justamente começar a construir e solidificar suas bases.
Na política local, voltando a falar sobre isso, claro que nós teremos o prefeito Ulisses Maia apoiando o governador Ratinho Júnior nas eleições. Como o próprio Ricardo Barros também vai apoiar Ratinho Júnior para a sua reeleição ao governo do estado. O ambiente cria uma certa convergência municipal em torno de um mesmo nome para o governo, pelo menos entre Ulisses Maia, que é uma liderança construída e consolidada já, e com a forte influência em número de votos na cidade, como o próprio Ricardo Barros também tem sua influência e tem seu número de votos. Quer dizer, a cidade se fecha em torno do Ratinho, é mais difícil aqui na cidade você ter uma postura diferente dessa, e isso pode significar uma luz no fim do túnel para uma conciliação do que lá no passado já foram aliados e hoje estão divididos e podem deslumbrar em uma aliança para o futuro, Ulisses Maia e Ricardo Barros?
Certamente, Gilson, é a volta dos que não foram, né? Vale lembrar que a carreira política do Ulisses, quando ele retornou a Maringá, ele foi chefe de gabinete e secretário da Assistência Social do governo Silvio Barros, se não me engano, né? Exatamente, do governo Silvio Barros. Então é a volta daqueles que não foram, né? Quer dizer, mexeu tudo para ficar do jeito que está. Agora, a gente pode ter algumas situações curiosas no ano que vem, como, por exemplo, a Coronel Agilene disputando a eleição para deputado estadual. Ela pode disputar a eleição para deputado estadual, e aí necessariamente a Agilene disputando a eleição para deputado estadual, nós vamos ter o prefeito Ulisses Maia apoiando uma possível candidata, ou estando na mesma base, no mesmo grupo de coalizão, de uma candidata que até então era sua concorrente tempos atrás.
Já que estamos aqui falando disso, vamos falar de um outro personagem que quer não, tem uma postura diferenciada disso e pode ter prejuízos com essa aproximação, que é o Homero Marchese. O que você falasse disso?
Assim, o próprio Homero Marchese esteve na coligação que com o PROS, com o seu partido, apoiou a governadora Cida Borghetti na eleição passada, e ele se coloca como independente em relação ao governo do estado, né? Ele não está nem aqui nem lá, ainda que ele vote algumas matérias junto com o governador Ratinho Júnior. Ele inclusive criou essa possível polêmica: nossa, quem o Ratinho vai apoiar em Maringá? Ele acabou caindo com tudo na campanha do Ulisses e deixando o Homero um pouco de lado. Agora, me parece que o acerto, né, esse ajuste entre PSD e progressistas, mostra um pouco o isolamento que esses grupos políticos mais tradicionais de Maringá querem fazer ao deputado Homero Marchese. Então, olha só, nós nos unimos e você fica de lado porque você não faz parte do nosso grupo. Grupo qual o próprio Homero esteve junto com o Ulisses na eleição lá de 2016, e grupo qual o próprio Homero esteve com a Cida e, consequentemente, o grupo do Ricardo na eleição de 2018.
Como as coisas mudam na política, né? O que é, não é mais, e o improvável acaba sendo, né? É isso aí, meu cara.
Exatamente, meio que num compasso estranho, mas as coisas mudam bastante, né? Tal qual as nuvens no céu, a política muda muito. Isso é importante porque faz parte até da própria dinâmica da sociedade. O ouvinte deve estar achando estranho, né? Poxa, um dia teve com um, com outro, isso é muito normal na política. Isso é possível de acontecer. Agora, já diria o grande Fernando Henrique Cardoso: perca tudo na política, menos a credibilidade, porque se você perder a sua credibilidade e a sua coerência, você não tem mais nada dentro dela.
E falando de credibilidade, um pouco dessa aliança tem a ver com o ambiente criado com a candidatura do ex-presidente Lula? Você acha que se tem aí uma busca de uma frente mais forte, a ideia de que tentar fechar no estado uma oposição ao Partido dos Trabalhadores e seus possíveis aliados?
Certamente, né? Nessa fechada do Lula, e o próprio Ricardo Barros é uma pessoa que respeita muito o Instituto da Reeleição, né? Ele sempre trabalha para que ele tenha alternativas quando ele não está no poder da reeleição, e quando ele está no poder que ele consiga se reeleger, que é o fato agora, né? Líder do governo federal, ele vai tentar, obviamente, manter a reeleição do presidente Bolsonaro. E para isso, necessariamente, você tem que isolar as figuras que possam surgir, que é o caso do próprio Lula. Agora, eu fico me perguntando, aquele apoiador fanático do presidente Jair Bolsonaro, já tinha dado uma tela azul na cabeça desse apoiador quando o Ricardo virou líder do governo, né? Porque um exemplo de político de centro, e tudo que o Bolsonaro combatia era o centrão, se tornou líder do governo. E agora, com o Ricardo fechando o apoio total aí com o Ratinho Júnior e tudo mais, quem o manifestante, o apoiador, o partidário do presidente Jair Bolsonaro vai apoiar para deputado federal na próxima eleição aqui em Maringá? Fica a dúvida, porque agora estão todos juntos. Aqueles que um dia estiveram separados, agora estão juntos.
O futuro dirá. O futuro dirá. Meu caro Thiago, um grande abraço para você. A gente se fala no nosso próximo programa.
Até a próxima, Gilson, ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.